Presidente, primeiramente, dizer que eu sou uma espécie de subautor deste requerimento. Fui provocado primeiro por Vossa Excelência, né? E Vossa Excelência dá importância necessária a esse tema e esse debate quando uma das primeiras ações aqui à frente da Comissão de Educação é marcar esta audiência pública. Necessário para termos estes esclarecimentos. E aqui quero ao mesmo tempo pedir aos convidados, a todos e a Vossa Excelência, as desculpas, já expliquei, estávamos na presidência com o senador Renan Calheiros, eu e o senador Paulo Paim, o senador Wellington Dias, a senadora Ana Rita, entregamos o pedido de urgência do Estatuto da Juventude, que foi votado ainda há pouco na Comissão de Assuntos Sociais, e esperamos que hoje à tarde nós consigamos, no plenário do Senado, aprovar esse diploma legal, importante, fundamental para a juventude brasileira. Em decorrência disso, tive que me ausentar, a nossa assessoria acompanhou e me passou as disposições dos nossos convidados. Me chama a atenção que o PLC da Juventude, senador Ciro Miranda, é o PLC 30, que nós conseguimos a urgência agora. O PLC que estamos apreciando é o 31. Mas eu queria aqui, antes, assim, destacar dois aspectos que me chamam a atenção. Primeiro, o que foi apresentado aqui pelo senador Inácio, que é uma verdade. Não há tema que seja debatido regulamentação neste Congresso Nacional que não cause alguma polêmica. Uma das minhas profissões, a de historiador, é uma das mais antigas profissões da humanidade. É a profissão, inclusive, que... Exatamente, que é anterior à própria escrita. Pois bem, regulamentamos no Congresso Nacional agora. E foi tema de polêmica a regulamentação. Foi tema de editoriais contrários à regulamentação, editoriais nos grandes jornais do país contrários à regulamentação. E reitero, talvez seja a mais antiga profissão existente no planeta. E foi tema de polêmica. Mesmo debate sobre a profissão de jornalista, né? O senador Cristóvão, na reflexão que fez uma pergunta para nós. No futuro, haverá necessidade de regulamentação de profissão, já que estamos caminhando para um mundo de transversalidade, de interdisciplinaridade? Verdade, essa é uma reflexão para o futuro. Só que o problema é aquela história do viver o hoje e o presente. O não regulamentar hoje prejudica aquele que não foi regulamentado. Esse é o problema do presente. Temos uma reflexão para o futuro, mas temos uma situação do presente. Alguns têm regulamentação, outros não. Os que não têm, não estão a aguardar o futuro. Querem uma resposta no presente, no hoje, para isso. Não temos marco legal para o futuro, podemos construir um marco legal. Não necessita regulamentação para nenhuma profissão, mas não temos. Então, hoje, como existe a necessidade de regulamentação, exatamente, o futuro, falando como historiador, é algo que ainda não aconteceu. Né? Por isso que no momento, esse debate é fundamental. Um outro aspecto que me chama a atenção é o seguinte: esta audiência poderia ser com outro tema e poderia ter os mesmos personagens, com exceção da Késia, presidente da Associação Brasileira de Pedagogia. Essa audiência de hoje poderia ser uma audiência sobre o ato médico, e talvez tivesse o presidente do Conselho Federal de Medicina no lugar da Késia. Vejam, os atores iam mudar de posição, iam ter posições invertidas, porque no ato médico o debate é justamente o inverso do debate que está sendo questionado aqui, nesse momento. Então, por isso, me parece que, respeitando a transversalidade necessária, respeitando e ouvindo as ponderações importantes de psicólogos, de fonoaudiólogos, de outros que poderiam estar aqui também, como, por exemplo, os pedagogos, a ideia aqui dessa audiência é encontrar uma mediação, encontrar um meio termo, né, que atenda o reclame justo. Eu digo que é um reclame justo porque eu sou historiador. Enquanto historiador, desde a época que eu era estudante de história, era pauta dos nossos encontros nacionais de história a regulamentação da profissão. Disso distam 16 anos e somente agora no Senado foi apreciado e ainda carece de apreciação por parte da Câmara sob várias reclamações. Né? Então, aí é uma indagação que faço. Me parece um pouco apontado, mas eu acho que é o caminho que quero propor que nós sigamos. Como fazer a regulamentação da profissão sem garantindo que não invada as competências das outras? Como aqui construirmos um bom termo? E eu acho que é possível. Vejam, meus queridos psicólogos e fonoaudiólogos, me parece que as contradições que existem com os psicopedagogos não são tão antagônicas quanto as contradições que existem com o Conselho Federal de Medicina no debate do ato médico. Me parece que ali temos, inclusive, contradições mais antagônicas, mais inconciliáveis, tanto é que o ato médico já tramita há um bom tempo aqui. Me parece, até pelo que eu soube, do que eu ouvi, do que foi aqui apontado, estamos mais próximos de encontrar um meio termo que garanta a reivindicação, e esse é o apelo que faço, que garanta a reivindicação aqui apresentada, e que não, de fato, faça, não invada as competências dos outros segmentos profissionais. Por exemplo, me parece que a Bianca fez uma ressalva que considero importante, que nós, eu acho que é um caminho para encontrarmos um meio termo, uma mediação. A Bianca ressaltou a preservação dos aspectos que foram relativos à saúde. Né? Acredito que temos aí uma ponderação justificável, razoável, e que poderemos daí construir uma mediação. Dessa audiência, daqui tem um convencimento. Não existem aqui, mesmo porque eu acho que não existe, mesmo porque Vossas Excelências, representantes da psicologia e da fonoaudiologia, têm sido vítima no debate do ato médico da intransigência de construir uma mediação. Então, até pela experiência que vocês têm, me parece que haver uma disposição para construirmos um bom termo. No mais, assim, eu quero reiterar, senador Ciro Miranda, o que Vossa Excelência destacou aqui no começo dessa audiência pública. A ausência do Ministério da Educação, do Ministério da Saúde, era importante a presença destas instituições nessa audiência pública. Não creio que seja necessária uma nova audiência pública para, que aí já seria redundante ouvirmos essas instituições do governo. Mas acho que seria de bom tom ser subscrito pela Comissão de Educação uma provocação ao Ministério da Educação, ao Ministério da Saúde, eu queria incluir ao Ministério do Trabalho, para que nós possamos ter uma manifestação dessas instituições governamentais sobre o tema que está sendo aqui debatido. É importante termos também a opinião, ouvimos a opinião, e a opinião era para estar nessa mesa, eu reitero, mas como não tem, acredito que seria de bom tom a Comissão de Educação, senador Ciro, através de Vossa Excelência, fazer essa provocação. Né? Por fim, é isso. Eu creio que daqui nós não tivemos, no que eu ouvi da Késia e no que eu ainda consegui ouvir da apresentação da Bianca, e pelo que me informaram da apresentação de Celso e de Alaide, não encontrei contradições antagônicas, né? Como é, por exemplo, reitero, o antagonismo que existe no debate sobre o ato médico. Portanto, eu considero importante aqui nós encontrarmos a mediação necessária para a apreciação, não tendo, sendo, e eu não estando enganado que não existe contradições antagônicas, e é o que me parece, nós encontrarmos a mediação necessária para a apreciação dessa matéria, ressalvado o que foi apresentado aqui, e eu quero aqui insistir que foi apresentado em especial pela representante do Conselho Federal de Fonoaudiologia, preservando o que for da área de saúde, mas considerando que, diante dos marcos legais que nós temos hoje, considero fundamental termos profissões regulamentadas. E considerando, em especial, veja, eu estava dialogando aqui com um caso concreto. Uma pessoa, uma criança que sofre de dislexia, por exemplo. Ele vai procurar um psicopedagogo, pelo menos, ele deverá procurar um psicólogo, deverá procurar um fonoaudiólogo. Ao procurar esses profissionais, ele não perguntará qual das dessas áreas são regulamentadas, né? Ele precisará de cada um desses profissionais. Haverá uma necessidade dele passar por esses profissionais. Talvez seja essa a reflexão que o senador Cristóvão nos faz. É a reflexão sobre o futuro. Será que teremos regulamentação de profissão? Mas o problema é que o presente. A regulamentação de uma, não regulamentação de outra, acaba criando um prejuízo para aquelas que não são regulamentadas.
Senador Randolfe, muito obrigado pela sua colocação lúcida, procurando delimitar os campos de trabalho, que não haja superposição e nem que se invada a titularidade de um e de outro. Essa vai ser a sua grande missão. Você tem um quebra-cabeça e vai ver se é, sendo possível, como vai deixar que essa regulamentação possa ou não, sem nenhuma influência, e sim do que já tirou, extraiu, do que ouviu e do que estudou. Levo também muito em consideração e determino a consulta para saber a posição dos Ministérios de Saúde, Educação e Trabalho. É importante, nós vamos fazer essa provocação, vamos expedir um expediente para que eles se coloquem. Afinal de contas, tudo passa também lá dentro. Eu vou passar agora ao inverter da minha esquerda para a direita, em homenagem ao senador Inácio Arruda, as considerações finais, concedendo 3 minutos para cada um dos senhores, por gentileza.
Mas eu penso que acho que a audiência traz isso, acho que o senador faz uma ponderação. De fato, a gente tem, inclusive, um diálogo de trabalho na ponta que ocorre no cotidiano com a especialidade da psicopedagogia. Então, se houver uma necessidade, eu penso que talvez o termo da escrita, talvez as colocações que estão dadas ali possam ser pensadas no conjunto para que possamos chegar a uma mediação. Vamos ver como seria levar isso para a associação também, que essa discussão, gostaria de deixar claro, é uma discussão que passa dentro da associação também, que não é uma discussão só, né? Eu estou aqui como representante da associação. A pergunta talvez fosse, a questão não é essa, assim como vocês são representantes legítimos, eleitos nos seus estados, né, para estarem representando aqui alguns ideais, alguns interesses, alguns projetos de sociedade para construção. Então, que são temas polêmicos, você abordou temas polêmicos, a própria dislexia é um tema polêmico hoje em dia, se ela existe, se não existe, se ela é uma construção da indústria farmacêutica, se ela não é, isso tudo é uma discussão polêmica e tensionada nos campos de atuação da fonoaudiologia, da psicologia, da medicina. E eu acho que nós, quanto mais a gente trouxer a público, quando o senador Cristóvão Buarque dizia que temos que discutir que escola a gente quer, é o primeiro passo. Quando a gente pensa o que a gente está pensando, quando a gente pensou nossa proposta, que nós estamos bem claro na nossa cabeça que escola a gente quer e que sociedade a gente pretende e qual é o papel da escola nessa sociedade. Ele mesmo foi muito claro em dizer que tem conhecimentos que são clássicos e que não são adquiridos no cotidiano simplesmente. E a escola tem um papel que é legítimo ainda na nossa sociedade desigual. Inclusive, dar acesso aos instrumentos tecnológicos para que essa criança tenha acesso a todos esses outros canais que uma parte da população acessa. Então, nesse sentido, a gente tem muito claro, e eu penso que é muito bom se a gente pudesse, de fato, dentro do Senado, dentro da Câmara Federal, estabelecer uma boa discussão de que escola queremos, até para evitar futuramente problemas com algumas criações de disciplinas, ideias que ficam pensando em colocar em ensino médio, isso ou aquilo, que às vezes não corresponde àquilo que a escola necessita e que, por uma demanda de um grupo da sociedade, às vezes vem, mas sem uma discussão mais coletiva de que projeto de sociedade nós temos para o nosso país hoje, que perpassa pela discussão política, sim, que perpassa pela atuação dentro dessa casa, que perpassa pelas forças políticas que compõem essa casa, que sustenta ou não determinado governo ou determinada política. E esperamos sim, senadores, espero e ficamos felizes quando somos convidados para um debate numa audiência pública, que cada vez mais prescindimos e necessitamos de transparência mesmo nas ações políticas, porque nós nós acreditamos na política institucional, na forma que se organiza uma república, e queremos que essa forma seja cada vez mais qualificada e que essa nossa população saiba cada vez mais participar ativamente desses processos. Então, nós, a psicologia, na perspectiva do ensino, a gente pensa uma psicologia social, sim, comprometida com a sociedade que a gente está inserida. Então, como a gente trabalha com o ser humano e com a produção da existência a partir do entendimento histórico, do sujeito histórico, a gente acredita também que é possível transformar essa sociedade, porque esse sujeito histórico não é um sujeito dado geneticamente nem biologicamente, é uma produção histórica. Então, de fato, a escola tem que ser repensada sempre, os procedimentos têm que ser pensados sempre, para que a gente possa acompanhar, mas sempre fazendo uso daquele conhecimento acumulado anteriormente, do que a unidade produziu e dos instrumentos que nós necessitamos para viver plenamente o nosso processo de humanização, dando uma qualidade de vida e uma condição melhor para a existência com uma população que não tem um sofrimento psíquico, que é a nossa, daí a nossa parte, de fato, que tenha uma qualidade no sentido de poder atingir essa nossa democracia tão esperada e com a questão da igualdade que a gente luta para atingir. Acho que seria isso, agradecemos e ficamos à disposição na BEP para quaisquer esclarecimentos, para outros debates que envolvam questões afetas à nossa atuação profissional. Obrigada.